Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 14 de setembro. Foi o dia em que, pela primeira vez, uma nave espacial chegou à Lua. Foi a sonda soviética não tripulada Luna 2 e isso foi em 1959. Aqui na capital americana, 23 graus centígrados, vamos estar no ar durante 90 minutos, eu estou na apresentação nos primeiros 30, a produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica hoje é de Justin Dwaites. Vamos ver as notícias a esta hora, a Hungria bloqueia a entrada de imigrantes vindos da Sérvia. O Egito diz que turistas mortos pelas forças de segurança estavam numa zona restrita. 12 pessoas morreram. Na primeira meia hora da nossa programação, dedicados a Angola, em Cabinda, Marcos Mavungo foi condenado à prisão. Em Luanda, centenas de pessoas reuniram-se em solidariedade com os alegados golpistas.
Liberdade para os presos políticos, já!
São métodos stalinistas que estão a ser usados agora. Métodos de uma ditadura fascista.
O diretor da petrolífera Total avisa que preços do petróleo são insustentáveis para Angola.
Se não houver reduções substanciais nos custos, tudo vai parar. Disse o diretor da Total, que acrescentou que, nesse caso, a indústria de petróleo de Angola irá desaparecer.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Os ministros europeus do interior reúnem-se hoje para analisar o fluxo de refugiados. Vários países europeus, a maior parte do leste do continente, acusam a Alemanha de estar na origem desse fluxo de imigração. A Alemanha, por seu lado, manifestou a sua frustração pela relutância de alguns membros da União Europeia de receberem a sua cota parte de refugiados. De acordo com as últimas estimativas do governo alemão, o país poderá receber só este ano 1 milhão de refugiados. A Hungria decidiu, entretanto, reforçar o muro fronteiriço de arame farpado, construído para barrar a passagem dos imigrantes, e disse que deteria todos aqueles que tentassem passar pela barreira.
As forças de segurança egípcias mataram 12 turistas por acidente esta segunda-feira numa perseguição a terroristas num deserto da zona ocidental do país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México afirmou que pelo menos 2 dos turistas são cidadãos daquele país. As autoridades egípcias confirmaram a morte de mexicanos, mas não apresentaram a lista de outras nacionalidades. Segundo a agência de notícias Reuters, a Força Conjunta da Polícia e Militares Egípcios perseguia terroristas no vasto deserto ocidental do país, que faz fronteira com a Líbia, quando abriu fogo contra a caravana. O Ministério do Interior do Egito disse que os disparos foram numa área fora dos limites do permitido para a circulação de turistas estrangeiros.
O presidente nigeriano Muhammadu Buhari foi hoje recebido pelo seu homólogo francês, François Hollande. Os dois debateram os esforços militares para conter a insurreição dos islamitas do Boko Haram. Um conselheiro do Buhari disse à Voz da América que o presidente foi convidado a visitar Paris para 3 dias de conversações para o reforço do relacionamento bilateral entre os dois países em vários capítulos. Enquanto isso, 9 pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas nos Camarões quando 2 bombas explodiram no domingo na cidade de Kolofata, que se localiza próximo da fronteira com a Nigéria e que terá sido atacada por militantes de Boko Haram. Os Camarões são um parceiro militar no esforço regional para derrotar o Boko Haram. Por outro lado, no estado nigeriano de Plateau, pelo menos 4 alunos perderam a vida e 14 outros ficaram feridos quando uma escola islâmica caiu. Fontes locais dizem que o acidente se deveu a má construção e não a um ataque do Boko Haram.
E aqui nos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump continua a conquistar apoio na sua campanha para se tornar o candidato republicano às presidenciais do país. Numa nova sondagem do Washington Post e da cadeia de televisão ABC, 33% dos eleitores republicanos dizem que votariam em Trump. Na sondagem realizada na semana passada, o antigo neurocirurgião Ben Carson aparece em segundo lugar. Entre os democratas, Hillary Clinton mantém a liderança com 56%. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Cabinda, o tribunal condenou hoje o ativista José Marcos Mavungo a 6 anos de prisão efetiva por alegada prática de um crime de rebelião contra o Estado angolano. A defesa anunciou já que vai recorrer da decisão. Recorde-se que Mavungo foi preso a 14 de março, data em que deveria ter realizado uma manifestação em Cabinda contra a alegada má governação e violação dos direitos humanos na província. Nós estamos a tentar entrar em contacto com o nosso correspondente em Cabinda, José Manuel. Até ao momento isso foi-nos impossível, mas logo que ele estiver em linha, nós contamos ter aqui a reportagem sobre a condenação de José Marcos Mavungo, que vai ter que pagar ainda 50 mil kwanzas de taxas de justiça. O caso de Marcos Mavungo foi um dos mencionados num relatório que levou o Parlamento Europeu a aprovar uma resolução na semana passada condenando limitações às liberdades de imprensa e de reunião pacíficas. O governo angolano repudiou já a resolução, avisando que esse tipo de resolução não beneficia a cooperação bilateral. O executivo angolano disse que a resolução do Parlamento Europeu foi aprovada com base num relatório parcial e subjetivo elaborado pela deputada Ana Gomes com inverdades, especulações e factos grosseiramente manipulados, e diz que a autora tem conotações bem conhecidas com a oposição angolana. Outra questão abordada nesse relatório foi a recente prisão de mais de 15 ativistas acusados de estarem a preparar um golpe de Estado. Isso é um tema quente dentro da própria Angola. No fim de semana realizou-se em Luanda uma reunião de apoio aos detidos. Uma campanha de recolha de assinaturas foi lançada para exigir a soltura dos 15 jovens. A iniciativa foi lançada em Viana, numa atividade realizada pelo jornalista Rafael Marques e a Rádio Despertar. O Koko Mukuta esteve lá.
Os familiares emitiram mensagens de protestos ao Presidente da República e Procurador-Geral da República pela detenção dos 15 jovens encarcerados há quase 3 meses. No entanto, os mais de 1000 participantes aproveitaram a ocasião para levar a cabo um abaixo-assinado com o objetivo de exigir a soltura dos 15 ativistas. Arlete Ganga, irmã de Gilberto Ganga, assassinado pela Guarda Presidencial, fez o lançamento da campanha.
Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que seria muito bom que todas as pessoas que estivessem aqui tivessem coragem de também estar nas manifestações, porque esta gente toda que está aqui, se tivesse a coragem de estar aí fora e exigir justiça, com certeza que nossos irmãos já estariam livres. Mas infelizmente nós somos um povo hipócritas, somos hipócritas porque nós pensamos que fazer revolução é só no Facebook, disso não passa. Exigimos a libertação imediata e incondicional dos nossos concidadãos presos, políticos, porque a sua detenção constitui uma flagrante violação dos direitos humanos, uma aberração do sistema de justiça e um retrocesso à democracia do país. Liberdade já, e sejamos corajosos para que as nossas mães não sofram o que a minha família está a sofrer. Porque quando um filho morre, metade da vida dos pais também morrem. Liberdade para os presos políticos já.
Já o Rafael Marques, promotor do evento, lamentou a arrogância das autoridades angolanas em manter os jovens a um prolongado tempo de prisão.
Não devemos estar contentes com um ato, devemos realizá-los regularmente até que possamos, então, depois de 40 anos de independência, celebrarmos também a liberdade de todos os angolanos, que atualmente o governo continua a negar-nos, e sobretudo o sistema judicial, dirigido por este procurador, o senhor general João Maria de Sousa, continua a atropelar de uma forma horrível, a fazer detenções como no tempo do Stalin. São métodos stalinistas que estão a ser usados agora. Métodos de uma ditadura fascista. E nós não podemos, como angolanos de bem, permitir que isso continue. E continuaremos a desafiar essas autoridades até que um dia também sejam criminalmente responsabilizadas pelos atos que estão a cometer.
Já o padre católico Júlio Candeeiro destacou que, neste momento, a paz está ameaçada por falta de justiça social.
E o nosso apelo vai, pois, a todas as autoridades deste país, para dizer que a paz não está ameaçada pelo pensamento dos jovens, não está ameaçada pelas ideias destes brilhantes jovens e de outros anônimos. A paz está ameaçada pela falta de justiça. Se continuarmos a assistir níveis elevados de corrupção...
Está a capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. A prisão desses 15 jovens mais um continua a causar um duelo de palavras entre os três principais partidos políticos angolanos. A oposição diz que os jovens são presos do presidente Eduardo dos Santos. O partido no poder considera de falacioso e demagógico o discurso dos opositores. Manuel José.
Tudo vem na senda da condenação do Parlamento Europeu ao Executivo angolano e consequente exigência de libertação imediata e incondicional dos 15 jovens mais um, bem como de José Marcos Mavungo. O maior partido na oposição diz que o Presidente da República há muito que ditou a sentença dos 15 mais um, assim diz Adalberto da Costa Júnior.
Quando o senhor Presidente da República vai a uma reunião do seu partido e diz num direto que estes são jovens que atentaram contra o Estado, quando condenou-os politicamente. O Sr. Presidente da República devia abster-se de se ter pronunciado até ao julgamento destes jovens. A Procuradoria tem que tomar contacto com esta realidade. É por causa disto que todos pensam que as ordens superiores se impõem à justiça.
A posição reforçada pelo secretário-geral da UNITA, Vitorino Gnani.
Separação de poderes no nosso país não é uma prática. Está tudo consagrado na Constituição, mas na prática não há separação de poderes. Há um homem que detém os três poderes e é ele que manda em tudo. Portanto, ele determina, dá destino às vidas das pessoas.
Outro secretário-geral, mas o da Casa CE, Leonel Gomes, alinha no mesmo pensamento.
Nós estamos a viver hoje uma situação de justiça privada. Alguém entende que estes refilões não podem refilar mais, então ficam na cadeia até quando me apetecer. A prisão dos jovens é uma prisão privada do interesse, portanto, político-partidário e não do interesse da prosseção da justiça como justiça.
Do lado do partido no poder, o deputado João Pinto considera que a oposição gosta de discursos demagógicos e falaciosos.
Alguns políticos aproveitam-se de um facto e propalam o facto. Este debate tem que ser objetivo e não subjetivo. É um jogo político falacioso, demagógico, não é?
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora sim, vamos para Cabinda, onde, como nós noticiámos na abertura do programa, um tribunal condenou o ativista José Marcos Mavungo a 6 anos de prisão. Em Cabinda está agora em linha o José Manuel.
O Tribunal Provincial de Cabinda condenou para 6 anos de prisão o ativista José Marcos Mavungo por crimes de rebelião armada na província angolana de Cabinda. Esta sentença representa para os advogados um grande golpe à justiça e consideram nula a decisão por estar repleta de várias irregularidades. Os advogados, não obstante os atropelos cometidos pelo juiz, vão recorrer da sentença.
Audiência de julgamento, infelizmente parece que a ausência, a não admissão de jornalistas é no sentido, portanto, de não ficarem a nu, portanto, uma série de irregularidades e insuficiências do próprio juiz.
Como é que é o vosso próximo passo?
Portanto, o nosso próximo passo vai ser interpor recurso, né? Portanto, nós não o fizemos ainda porque logo a seguir a sentença, portanto, o grandíssimo juiz abandonou a sala. Tanto mais que não tivemos oportunidade nem sequer assinar a ata da reunião e a sentença, que não nos foi dada a sentença. Normalmente, é normal, é prática normal, portanto, o julgamento só terminar depois de todas as partes, o juiz, o Ministério Público, a defesa, portanto, o próprio réu, declarantes, assinarem, portanto, a ata. Portanto, nós sabemos. Tivemos conhecimento verbalmente da sentença, porque foi proferida, mas não temos nenhum documento. Portanto, mesmo a interposição de recurso pode ser um ato quase inválido, porque não há sentença escrita, porque a sentença não tem requisitos legais. Portanto, é uma antissentença. Portanto, não há prova absolutamente nada. Portanto, as provas que o britíssimo acha comprovada, não tem prova nenhuma. Há papéis, né, que ninguém sabe quem forneceu, não se prova que foi o réu que confeccionou, distribuiu, mandou distribuir. Portanto, não há prova absolutamente de nós.
Era o advogado Luís Nascimento. A condenação de Marcos Mavungo veio confirmar as irregularidades do Tribunal de Cabinda no julgamento de casos de crime contra a segurança do Estado imputados a ativistas da sociedade civil cabindense. Por esta razão, os advogados de defesa vão requerer ao Conselho Superior de Magistratura Judicial a instauração de processos disciplinares contra o procurador e o juiz do processo que condenou o ativista da sociedade civil José Marcos Mavungo. Os advogados vão interpor recurso da sentença no decurso de 5 dias. Admitidos, terão então 10 dias para introduzirem as alegações que fundamentam o seu recurso. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel, em Cabinda. As companhias petrolíferas querem conversações urgentes com o governo angolano. Avisam que muitas delas poderão deixar de investir no país e que a produção de petróleo poderá ter que ser suspensa. Mayra de la Saleta.
Jean-Michel Averne, diretor-geral da Total Angola, disse que medidas introduzidas pelo governo angolano nos últimos anos tinham feito elevar os custos de produção para níveis insustentáveis. Citado pela agência de notícias Bloomberg, Laverne disse que as companhias petrolíferas querem uma reunião urgente para discutir a situação. Com o preço do petróleo abaixo de 60 dólares o barril, se não houver reduções substanciais nos custos, tudo vai parar, disse o diretor da Total, que acrescentou que, nesse caso, a indústria de petróleo de Angola irá desaparecer. A Total é o maior produtor de petróleo em Angola, produzindo cerca de 700 mil barris por dia, ou seja, cerca de 42% da produção angolana. Laverne disse que os poços de petróleo em águas profundas ao largo de Angola são caros para desenvolver e que a indústria petrolífera precisa dos preços entre os 60 a 80 dólares o barril para esses investimentos fazerem sentido. Hoje, o petróleo estava a ser comercializado a cerca de 45 dólares o barril e não há perspectivas de grandes aumentos nos próximos meses. A agência diz que novas regulamentações sobre emissões e desperdício e os preços baixos nos mercados estão a levar algumas companhias a abandonarem Angola.
Obrigado, Mayra de la Saleta. Ainda no tema da economia, uma notícia sobre as tentativas do governo de reduzir custos. O Ministério das Finanças disse que o governo vai avançar com o recadastramento com dados biométricos de todos os funcionários públicos e agentes administrativos. Razão? Quer travar o pagamento irregular de salários. Mas agora para Benguela, onde o governo recuou na sua posição e promete agora apoiar a construção de casas para o realojamento das vítimas das chuvas. Uma outra ajuda falhada, a promessa de Bento Kangamba, chega de um grupo empresarial liderado por Silvestre Kissari, que é também membro do MPLA, João Marcos.
A Voz da América sabe que uma orientação do governador provincial, interessada às empresas que se encontram na urbanização dos Cabrais, foi suficiente para alterar o quadro. Por ora, está a ajudar os mais desfavorecidos a levantar as paredes, ficando os passos subsequentes dependentes dos recursos financeiros. Afinal, o Estado gastou já 11.100 dólares norte-americanos em cada uma das bases, sendo 70 para as famílias que já se encontravam nos Cabrais e as restantes para os sinistrados. Em contacto com a Voz da América, não gravado, o vice-governador para a esfera técnica de infraestruturas confirmou a mudança de estratégia, mas lembrou que as famílias não devem ficar de braços cruzados. Vítor Sardinha Mota tem noção de que uma casa condigna, à semelhança do modelo definido pelas autoridades, exige mão de obra qualificada e material adicional ao que se encontra no terreno. Sem ter estabelecido prazos, Sardinha Mota assegurou que o apoio vai prosseguir, esperando-se que os próximos tempos venham a ser decisivos. Ao que tudo indica, o governo não está só nesta empreitada. Haverá mão do empresário Silvestre Kissari, o homem que está a financiar um comitê comunal do MPLA.
Bem, uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa é partidária, outra coisa é a governação. Isto tem a ver com um programa do governo da província e que o próprio governo sabe como defini-las. E nós estamos a fazer a nossa parte como militante.
Há 2 meses, até porque nem tudo estava alinhavado, preferia não entrar em detalhes. A verdade, sabe a Voz da América, é que Silvestre Kissari já terá a luz verde do presidente José Eduardo dos Santos para colocar mãos à obra e apoiar os sinistrados. Em círculos do MPLA, diz que a entrada em cena deste homem de negócios surge em resposta à fracassada promessa de Bento Cangamba, que chegou a falar em 300 moradias. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para Malanje, onde as autoridades estão a intensificar o programa de alfabetização, que se estende agora para prisões. No total, cerca de 30 mil pessoas estão abrangidas, conforme nos diz Isaías Soares.
O programa de alfabetização e aceleração escolar, ao nível dos 14 municípios da província de Malanje, beneficia 28.512 alunos, revelou o facto esta terça-feira o responsável da área da Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, José Paulo Vitor. Assessores de nacionalidade cubana monitorizam o programa Assim Eu Posso e brasileira O Gosto de Ler, métodos dinâmicos para quem iniciou tardiamente a frequentar a escola. Instituições públicas, privadas e comparticipadas concorrem para garantir o ingresso de pessoas interessadas em aprender a ler e escrever, com maior envolvência, mulheres adultas e jovens. 124 reclusos da Unidade Penitenciária de Malanje frequentam este ano aulas nos 3 módulos da alfabetização, enquanto que outros aguardam por espaços para a abertura de novas salas de aula. O diretor do estabelecimento prisional, intendente-chefe prisional, António José, apresentou os números esta terça-feira, no ato comemorativo ao Dia Internacional da alfabetização que decorreu naquela instituição.
No primeiro módulo temos 26 reclusos, no segundo temos 52 reclusos e no terceiro 46 reclusos.
Os cidadãos angolanos enquadrados no primeiro corpo do Exército das Forças Armadas Angolanas estacionadas nesta região não cruzaram os braços perante o fenômeno que assola mais de 50% da população angolana. O chefe de repartição da Educação Patriótica daquele corpo, Tenente Coronel Avelino Jorge da Silva, referiu que foram matriculados 266 militares no processo de alfabetização.
No princípio do ano letivo foram matriculados 266 militares que nesse preciso momento estão a frequentar o primeiro módulo 41, o segundo módulo com 114, o terceiro módulo com 21 e o método audiovisual com 27.
O aprender a ler e escrever e consequente superação acadêmica é indispensável para a formação do cidadão, como acontece com o oficial do Exército Nacional Único neste território, Eduardo Samaseco.
Eu comecei aqui nesse comando, depois de fazer a 6ª classe, fui para o Liceu, aqui a atual Faculdade de Medicina. Depois de fazer a 8ª, que naquele tempo o médico entrava com a 9ª classe, fui para o ICRA. Depois de fazer o médico, fui para o QES, a fazer a Faculdade de Teologia. E se não tem tempo de estudar, pode ser mais velho como criança, nós podemos estudar.
Alfabetização e aceleração escolar, prioridade para muitos angolanos ao nível da província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
A Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com as competições continentais de clubes. Depois dos jogos de fim de semana, acabou a fase de grupos, estamos nas meias finais. Começamos com a Liga dos Campeões, onde estão lá duas equipas do Sudão, é verdade. O El Merrikh vai ter pela frente o Tupuisan Mazembe, da República Democrática do Congo, que terminou no topo do grupo A. O El Merrikh ficou em segundo no grupo B. A outra equipa sudanesa é o El Hilal, que ficou em segundo lugar no grupo A e tem pela frente o USM Argel, primeira mão no dia 25, segunda mão a 2 de outubro. Na Taça das Confederações temos duas equipas do Egito, Zamalek defronta os tunisinos do Etoile du Sahel e o Al Ahly tem pela frente a equipa do Majon John da zona de Orlando, no Soweto, Orlando Pirates. Agora para a Europa e começamos em Portugal, onde os três primeiros do campeonato ganharam. Benfica deu cabazada 6-0 ao Belenenses, Porto bateu o Arouca por 3-1, Sporting bateu o Rio Ave por 2-1. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
O futebol não há vitórias sem sofrimento. Nós já sabíamos que hoje aqui no Campo dos Arcos que íamos sofrer. Agora, jogámos com tanta qualidade na primeira parte que, supostamente, poderíamos pensar que não íamos sofrer tanto como sofremos na segunda parte. Mas isso foi mérito do adversário.
Filosofia de Jesus. Na classificação do campeonato, Porto e Sporting têm 10 pontos, Benfica tem 9. Na vizinha Espanha, Real Madrid deu cabazada 6-0 ao Espanhol com 5 golos de Cristiano Ronaldo. É verdade, 5 batatas na capoeira e com esses 5 golos Ronaldo ultrapassou Raul como melhor marcador da história do Real Madrid. Tem 231 golos ao serviço dos merengues contra 228 de Raul. Cristiano sem limites foi o título de um jornal espanhol. Barcelona foi a Madrid, mas bateu o Atlético 2-1. Messi no banco na primeira parte, entrou na segunda, o jogo mudou. Na classificação, Barça isolado no topo com 9 pontos, seguido do Real, Celta, Vila Real e Eibar com 7. Em Itália, o campeão Juventus continua sem ganhar, depois de perder os dois primeiros jogos do campeonato, empatou em casa com o Chievo a uma bola. O Inter bateu o Milão por 1-0, está isolado no topo com 9 pontos, mais 2 que 5 outras equipas. Na Inglaterra, o campeão, o Chelsea, também vai mal. Perdeu com o Everton por 3-1. Tem 4 pontos ao fim de 5 jogos. Manchester City está isolado no topo com 15 pontos. Mais 4 que o Leicester, mais 5 que o Manchester United e o Arsenal. Na Alemanha, Bayern e Borussia ganharam. Ambos estão no topo com 12 pontos. Agora para o ténis, para assinalar a vitória de Novak Djokovic no aberto dos Estados Unidos. Derrotou o veterano suíço Roger Federer 3-1, parciais de 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4. Nos femininos houve final italiana, depois de surpreendente afastamento nas meias finais de Serena Williams. A veterana Flavia Pennetta, de 33 anos de idade, bateu Roberta Vinci por 2-0 e depois anunciou que se vai retirar das competições. A Flávia bateu Roberta por 2-0, parciais de 7-6, 6-2. Tchau, tchau, Roberta. Crise? Qual crise? Essa parece ser a atitude do presidente da Guiné-Bissau face à situação política num país que motivou este fim de semana uma reunião de emergência dos países membros da CEDEAO.
Continuo a dizer que não há crise na Guiné-Bissau. O que há, estamos na luta para a consolidação das nossas instituições democráticas. A situação da Guiné-Bissau não foi a única situação que foi discutida na Conferência de Chefes de Estados da CEDEAO.
O contraditório é que, mesmo não havendo crise, segundo o presidente Semar Vaz, uma missão da CEDEAO deverá chegar à Bissau nos próximos dias. O objetivo, sublinha ele, é avaliar a situação vigente.
Foram indicadas 3 personalidades para nos apoiarem na busca de soluções.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre a crise política na Guiné-Bissau. Os ouvintes estarão recordados que essa cimeira, essa crise, começou quando o presidente demitiu o primeiro-ministro, nomeou um novo primeiro-ministro, O Supremo Tribunal disse que essa nomeação não valia. O governo da Guiné-Bissau está agora sem governo. Portanto, o Guiné-Bissau sem governo. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, onde vamos também falar da situação em Moçambique, onde terá havido um atentado à vida do dirigente da oposição, Afonso Djakama. Isso na nossa segunda meia hora, a iniciar precisamente neste momento com o Eduardo Ferro.
E boa noite, amigo ouvinte. Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 14 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, ministros europeus debatem crise da imigração. Afeganistão, talibãs atacam prisão, libertando centenas. Forças egípcias matam turistas depois de os confundirem com terroristas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na produção, temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a Frelimo classificou de simulação a emboscada de sábado contra a coluna em que seguia o líder da RENAMO, Afonso Djakama. O porta-voz do partido no poder considera que se trata de uma manobra dilatória de Djakama para justificar aquilo que considera como planos de regresso à guerra. William Apod.
Foi em conferência de imprensa que veio a resposta da Frelimo sobre as acusações da RENAMO da autoria da emboscada que deixou no último sábado quatro feridos entre os seguranças de Afonso Djakama. O porta-voz do partido diz que tudo não passa de uma manobra teatral.
Disparos podem ter existido se a própria caravana da RENAMO é constituída por homens que têm armas. Por que é que estes mesmos homens não podem disparar as suas próprias armas para simularem que houve um ataque? Já ouviram, naturalmente, apesar de não ser um dado adquirido, os depoimentos a algum órgão de comunicação social dos estudantes do centro de formação que está lá próximo, naturalmente, a fazerem referência à provável explosão de um pneu de um dos carros da caravana do senhor Afonso Djakama e que uma das viaturas foi colidir naturalmente com um dos carros e a partir daí, provavelmente por causa do susto ou qualquer coisa, os seus próprios homens porem-se em pânico e passarem a disparar de um lado para o outro.
Para Frelimo, a encenação da RENAMO tem como finalidade justificar as intenções de Afonso Djakama de regressar à guerra.
A recusa em dialogar é hoje cimentada por estas manobras dilatórias de simulação de ataque que, para a Frelimo e o povo moçambicano, servem apenas de pretexto para o senhor Djakama iniciar o que sempre quis fazer. A única coisa que ele sabe fazer e bem, que é a guerra com todas as consequências que ela traz, a morte e destruição de pessoas e bens.
A Frelimo desafiou a RENAMO para que abra espaço para uma investigação séria sobre a ocorrência, para que a verdade seja totalmente desvendada. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apoti. Passamos agora à Angola. Uma campanha de recolha de assinaturas foi lançada em Luanda para exigir a libertação dos 15 jovens detidos sob a alegada tentativa de golpe de Estado. A iniciativa foi lançada no sábado, numa atividade realizada pelo jornalista Rafael Marques e a Rádio Despertar. Mais informações com o correspondente da Voz da América, Coco Mukuta.
Os familiares emitiram mensagens de protestos ao Presidente da República e Procurador-Geral da República pela detenção dos 15 jovens encarcerados há quase 3 meses. No entanto, os mais de 1000 participantes aproveitaram a ocasião para levar a cabo um abaixo-assinado com o objetivo de exigir a soltura dos 15 ativistas. Arlete Ganga, irmã de Gilberto Ganga, assassinado pela Guarda Presidencial, fez o lançamento da campanha.
Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que seria muito bom que todas as pessoas que estivessem aqui tivessem coragem de também estar nas manifestações, porque esta gente toda que está aqui, se tivesse a coragem de estar aí fora e exigir justiça, com certeza que nossos irmãos já estariam livres. Mas infelizmente nós somos um povo hipócritas, somos hipócritas porque nós pensamos que fazer revolução é só no Facebook, disso não passa. Exigimos a libertação imediata e incondicional dos nossos concidadãos presos, políticos, porque a sua detenção constitui uma flagrante violação dos direitos humanos, uma aberração do sistema de justiça e um retrocesso à democracia do país. Liberdade já, e sejamos corajosos para que as nossas mães não sofram o que a minha família está a sofrer. Porque quando um filho morre, metade da vida dos pais também morrem. Liberdade para os presos políticos, já.
Já o Rafael Marques, promotor do evento, lamentou a arrogância das autoridades angolanas em manter os jovens a um prolongado tempo de prisão.
Não devemos estar contentes com um ato, devemos realizá-los regularmente até que possamos, então, depois de 40 anos de independência, celebrarmos também a liberdade de todos os angolanos, que atualmente o governo continua a negar-nos, e sobretudo o sistema judicial, dirigido por este procurador, o senhor general João Maria de Sousa, continua a atropelar de uma forma horrível, a fazer detenções como no tempo do Stalin. São métodos stalinistas que estão a ser usados agora. Métodos de uma ditadura fascista. E nós não podemos, como angolanos de bem, permitir que isso continue. E continuaremos a desafiar essas autoridades até que um dia também sejam criminalmente responsabilizadas pelos atos que estão a cometer.
Já o padre católico Júlio Candeeiro destacou que, neste momento, a paz está ameaçada por falta de justiça social.
E o nosso apelo vai, pois, a todas as autoridades deste país para dizer que a paz não está ameaçada pelo pensamento dos jovens, não está ameaçada pelas ideias destes brilhantes jovens e de outros anônimos. A paz está ameaçada pela falta de justiça. Se continuarmos a assistir níveis elevados de corrupção...
Está a capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África. A CDAO decidiu prolongar por mais 6 meses a missão do ECOMIB na Guiné-Bissau. A decisão saiu da Cimeira da Organização dos Países da África Ocidental, que teve lugar no fim de semana em Dakar. A reunião contou com a presença do presidente guineense José Mário Vaz, que minimizou a crise no seu país, que se arrasta há mais de 30 dias desde a demissão do governo liderado por Domingos Simões Pereira. Laça na Kassamã.
Com o país sem governo há mais de um mês, o presidente José Mário Vaz considera mesmo não haver a crise política na Guiné-Bissau. O chefe de Estado guineense falava à margem da cimeira extraordinária da CDAO, ocorrida este fim de semana em Dakar, capital senegalesa.
Continuo a dizer que não há crise na Guiné-Bissau. O que há, estamos na luta para a consolidação das nossas instituições democráticas. A situação da Guiné-Bissau não foi a única situação que foi discutida. Conferência de chefes de Estados da CDAO. Há também problemas com os outros países.
O contraditório é que mesmo não havendo crise, segundo o presidente José Mário Vaz, uma missão da CDAO deverá chegar à Bissau nos próximos dias. O objetivo, sublinha ele, é avaliar a situação vigente.
Foram indicadas 3 personalidades para nos apoiarem na busca de soluções para esta situação em que nos encontramos hoje. É o presidente Macky Sall, é o presidente Alpha Condé e o ex-presidente da Nigéria, o presidente Obasanjo, que muito brevemente se deslocarão a Bissau, ou um deles deslocará a Bissau, para estabelecer a ponte na busca de soluções rápidas para Guiné-Bissau.
Na Cimeira de Dakar, marcada também com análise das situações eleitorais em perspectiva na Guiné-Conakry, Costa do Marfim, Burkina Faso, foi decidido o prolongamento do mandato do ECOMIP, Força Estacionária de Manutenção de Paz, da sede ao na Guiné-Bissau. Ainda nos corredores da Cimeira de Dakar, que do durante este fim de semana, de salientar as presenças do presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, dos partidos políticos com assento parlamentar, exceto o PRS, que alega falta de formalidade, assim como uma delegação do Movimento Nacional da Sociedade Civil. Uma ocasião que serviu para estes atores desarmarem todas as versões apresentadas pelo presidente José Mar Vaz aos seus homólogos sobre a atual crise política que continua a ter incidência sobre a vida dos guineenses. Esta semana vai, de certeza, ser marcada com a interpretação na prática correta ou incorreta do acordo expedido na semana passada pelo Supremo Tribunal de Justiça, que obriga o chefe de Estado, Zé Mar Vaz, a recuar na sua posição e devolver o poder de governar ao PSGC, na qualidade do partido vencedor das últimas eleições legislativas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo brasileiro está a encontrar dificuldades para inserir nas escolas a história do continente africano, principalmente por causa dos preconceitos no país, além do desfasamento no ensino e de profissionais preparados para ensinar essa matéria aos estudantes brasileiros. Patrick Vaz tem mais detalhes.
O preconceito contra a África no Brasil e a estrutura ainda não adequada na educação são considerados grandes obstáculos para a expansão dessa cultura. O governo federal reconhece que muito ainda precisa ser feito para difundir esse assunto. A ONU tem defendido o ensino da história da África em todos os níveis escolares e entende que essa medida é importante para combater preconceitos e estereótipos contra descendentes africanos. E esse é exatamente o maior desafio do Brasil para derrubar suas barreiras culturais, conforme o secretário de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Paulo Gabriel Soledad Nassif.
Vale registrar que em 2003 nós tivemos aprovada a Lei 10.639, que trata justamente do ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação em todos os seus níveis. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que não é um processo simples, na medida em que estamos falando de uma formação cultural, estamos falando de quebra de alguns mitos, né? Nós sempre tivemos muito preconceito com a África, e exatamente por isso essa lei vem no sentido desse enfrentamento. Temos certeza que nós temos que avançar muito, muito mesmo, para que isso ganhe a naturalidade necessária na nossa cultura.
Ele também detalha como o governo vem trabalhando para difundir a cultura africana nas escolas.
Tanto o Conselho Nacional de Educação quanto o Ministério da Educação vem tomando medidas, né, no sentido de incentivar e implementar efetivamente essa lei. E, adicionalmente, nós temos tido a divulgação de materiais, a produção de materiais e também a formação de professores por meio das universidades federais e estaduais para que esses professores estejam aptos a implementar essa lei. Eu diria que nós já avançamos muito, mas vale registrar que essa é uma mudança cultural que, nesses 12, 13 anos, avançou, mas ainda precisa avançar muito, efetivamente.
O vice-embaixador do Brasil, junto à ONU, Guilherme Patriota, enfatiza que há também empecilhos no país para aplicar essa Lei 10.639, pois falta material didático em grande parte das escolas.
Há ainda uma dificuldade de implementação da lei. 20% mais ou menos das escolas conseguem implementar a lei de uma maneira satisfatória, porque há déficit de material educativo, a déficit de professores também que sejam adequadamente preparados para ensinar.
Repórter Patrick Vaz.
O enviado especial americano à coligação global para conter o Estado Islâmico, o general na reserva John Allen, afirmou que se registaram progressos assinaláveis na luta contra aquela organização durante este último ano.
Allen salientou, contudo, que só uma solução política e não uma vitória militar poderá finalmente termo a 5 anos de conflito na Síria e à crise humanitária e de refugiados que criou. Numa entrevista à rede de televisão americana ABC, Allen disse também que, quando assumiu o cargo, há um ano atrás, duvidava de que o Iraque sobrevivesse ao avanço do Estado Islâmico.
In the intervening months, we've seen remarkable progress in many respects. We've seen the emergence of a capable leader and a partner in Baghdad.
Nos meses seguintes, disse o general John Allen, registámos progressos assinaláveis em vários aspectos. Assistimos ao aparecimento de um líder e parceiro capaz em Bagdade, o primeiro-ministro Haidar al-Abadi. Através do seu programa nacional, da sua aproximação aos sunitas, do seu plano para a província de Al-Anbar e do seu próximo relacionamento com o Ayatollah Ali al-Sistani, temos esperança numa solução política para o Iraque, disse o general John Allen. Ele acrescentou que, durante o último ano, a coligação contra o Estado Islâmico trabalhou arduamente para cortar o fluxo de combatentes estrangeiros para as suas fileiras, assim como as fontes financeiras do grupo. Por seu lado, em declarações à rede de televisão NBC, o antigo embaixador americano em Damasco, Robert Ford, afirmou que a crise humanitária não é gerada no território controlado pelo Estado Islâmico, mas sim é resultante do uso de armas químicas e de outros armamentos pelo regime do presidente sírio Bashar al-Assad para esvaziar cidades inteiras.
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is no longer living in their homes.
Metade da Síria foi desalojada, disse-nos Robert Ford. Metade da população já não vive nas suas casas. Por outro lado, na semana passada, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, afirmou que o Estado Islâmico perdeu 30% do território que controlava até há um ano atrás e acrescentou que aquela organização militante perdeu mais de 17 mil quilómetros quadrados de território no norte da Síria, encontrando-se atualmente com o acesso vedado a grande parte da fronteira da Síria com a Turquia. Aqui Washington, Voz da América. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, condenou a comunidade internacional por ter falhado na proteção de milhares de sírios e refugiados de outros países que procuravam asilo na sequência da guerra e perseguição. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O alto comissário criticou a hipocrisia do mundo, que se diz comprometido em defender os direitos humanos e proteger os mais vulneráveis, fazendo referência à imagem de Aylan al-Kurdi, a criança síria que perdeu a vida afogada na Turquia, tentando chegar à Europa. Isso nos fez engasgar, envergonhados e desonrados. O mundo chorou diante do corpo desse menino pequeno. Para que servem e quando é que serão materializados esses discursos, esses protestos feitos por muitos de nós, por um mundo mais humano e mais dignificante dos direitos de todos os seres humanos? Questionou al-Hussein.
It made us choke, shamed and disgraced.
Al-Hussein elogiou a Jordânia, Líbano e Turquia no Médio Oriente, Alemanha e Suécia na Europa, por terem hospedado refugiados e imigrantes carentes de proteção. Agradeceu a milhões de pessoas que abrigaram refugiados, condenou atitudes xenófobas de alguns líderes e saudou a decisão da União Europeia de realocar 120 mil refugiados nos Estados-membros. Defendeu a expansão de canais para a migração regular e o reassentamento, medidas que, segundo ele, podem evitar mortes e acabar com o tráfico, e pediu o fim da detenção, em particular de crianças, e de todas as formas de maus-tratos nas fronteiras e outros locais.
We need expanded channels of regular migration and resettlement.
O alto comissário sublinhou que todas as regiões do mundo são culpadas pelas atrocidades e violação grosseira dos direitos humanos. Disse que muitos países de África, Ásia, Médio Oriente e continente americano debatem-se com crimes contra os seus povos e ninguém é responsabilizado.
O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, inicia amanhã uma visita de 3 dias à França. Durante os encontros com o seu homólogo francês, François Hollande, estarão em destaque as questões da defesa, segurança e comércio e investimentos. Esta visita surge no momento em que a Nigéria e os países francófonos vizinhos desencadeiam uma ofensiva contra o grupo militante Boko Haram. Em declarações à Voz da América, o assessor de comunicação do presidente nigeriano, Femi Adesina, afirmou que Buhari vai apelar ao governo francês para que lhe conceda assistência nas áreas dos serviços secretos e do equipamento. Acrescentou que, apesar da Nigéria não ser um país francófono, o governo francês está interessado em ajudá-la porque Paris sabe que, quando a Nigéria está em paz, o continente no seu todo está em paz, incluindo a África francófona. O assessor do presidente Buhari disse ainda à Voz da América que uma das prioridades da administração nigeriana é a libertação das mais de 270 raparigas raptadas pelos rebeldes do Boko Haram em 2014 de uma escola em Chibok, no norte da Nigéria, salientando que o apoio francês é crucial para alcançar esse objetivo. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, enfrenta no mês que vem uma tentativa de reeleição, uma oposição fragmentada. Paulo Oliveira, com mais detalhes.
Segundo Coné, ele, e após análise da candidatura, estava em conformidade com o requerido. O seu nome fora adicionado à lista final de candidatos. Antes do anúncio, a polícia foi colocada ao redor do edifício do Tribunal Constitucional em Abidjan. As eleições devem constituir um marco na solidificação da paz após 10 anos de guerra civil e de confrontos que marcaram o sufrágio de 2010. Os resultados foram disputados e apoiantes do então presidente Laurent Gbagbo e do candidato da oposição Alassane Ouattara confrontaram-se durante meses, causando a morte a 3 mil pessoas. No final, Gbagbo foi detido e Ouattara tornou-se presidente. Agora, Ouattara e o seu Partido Republicano são considerados como favoritos para obter um segundo mandato, pois enfrenta uma oposição fragmentada. Dois principais partidos, o Partido Democrata da Costa do Marfim e a Frente Popular de Gbagbo, perderam apoio com elementos a separarem-se e a decidir concorrer como independentes ou a formarem o seu próprio partido político. Entre os candidatos encontra-se o antigo primeiro-ministro Pascal Affi, Charles Bani, o antigo ministro estrangeiro Essi e o antigo presidente do Parlamento Koulibaly. A campanha eleitoral não deve ter início antes de 9 de outubro, mas Alassane Ouattara e o seu partido político têm manifestado confiança desde há meses e o objetivo não é vencer, mas sim vencer à primeira volta.
Obrigado, Paulo Oliveira. Na China, a produção fabril voltou a cair. Mais notícias desagradáveis para uma economia que se debate com sinais de crise. Mas apesar dessas notas negativas, alguns analistas dizem que há oportunidades. Amâncio Miguel.
A saúde da economia chinesa é cada vez mais uma preocupação global. Mas alguns dizem que políticas duras do governo e gastos comedidos irão eventualmente travar a queda da bolsa de valores do país. Alguma volatilidade que notas agora no mercado de ações e também no mercado cambial irá reduzir num período de 3 ou 6 meses, diz o economista Raymond Yong. O primeiro-ministro da China, Li Qiang, afirma que a economia não terá uma queda brusca. E mesmo que persista o questionamento sobre a possibilidade da China atingir a sua meta de crescimento deste ano, alguns analistas veem pontos promissores. As vendas nas bilheteiras da China florescem este ano e o setor de serviços está a contribuir enormemente para a economia. Os chineses também estão cada vez mais a viajar para o exterior, apesar das preocupações relativas à segurança, como o recente ataque à bomba em Bangkok. Até parecia que uma bomba em Bangkok iria impedi-los, mas vimos que não impede. Para onde foram os turistas chineses na altura do grande desfile militar, nesses 3 dias de festividades? O seu destino número 1 foi Japão, justamente o alvo do desfile militar. A população chinesa de hoje tem uma mentalidade própria, afirma Ruben Mondejar, professor de negócios na Universidade de Hong Kong. O professor de negócios Ruben Mondejar espera que a economia continue a crescer, porque caso contrário, há grandes riscos.
The main reason why the Communist Party survives is it's able to deliver the economic goods.
Ele acrescenta que a principal razão que fez o Partido Comunista sobreviver foi a sua capacidade de resposta económica. Se deixar de fazer isso, aí veremos que o que está a acontecer com a crise de migração na Europa não é quase nada. O Partido Comunista está consciente dos riscos e tem vindo agressivamente a fazer reformas para encontrar novos caminhos para o crescimento. Mas tais passos surgem depois da volatilidade da Bolsa Chinesa ter beliscado a reputação do governo na gestão de uma das grandes economias do mundo.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Satarrita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com as competições continentais de clubes. Depois dos jogos de fim de semana, acabou a fase de grupos, estamos nas meias finais. Começamos com a Liga dos Campeões, onde estão lá duas equipas do Sudão, é verdade. O El Merrikh vai ter pela frente o Tupu Issam Mazembe, da República Democrática do Congo, que terminou no topo do Grupo A. O El Merrikh ficou em segundo no Grupo B. A outra equipa sudanesa é o El Hilal, que ficou em segundo lugar no Grupo A, e tem pela frente o USM Argel, primeira mão no dia 25, segunda mão a 2 de outubro. Na Taça das Confederações temos duas equipas do Egito, Zamalek defronta os tunisinos do Étoile du Sahel e o Al Ahly tem pela frente a equipa do Majon John da zona de Orlando, no Soweto, Orlando Pirates. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde os três primeiros do campeonato ganharam. Benfica deu cabazada 6-0 ao Belenenses, Porto bateu o Arouca por 3-1, Sporting bateu o Rio Ave por 2-1. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
O futebol não há vitórias sem sofrimento. Nós já sabíamos que hoje aqui no Campo dos Arcos que íamos sofrer. Agora, jogámos com tanta qualidade na primeira parte que supostamente poderíamos pensar que não íamos sofrer tanto como sofremos na segunda parte. Mas isso foi mérito do adversário.
Filosofia de Jesus. Na classificação do campeonato, Porto e Sporting têm 10 pontos, Benfica tem 9. Na vizinha Espanha, Real Madrid deu cabazada 6-0 ao Espanhol com 5 golos de Cristiano Ronaldo. É verdade, 5 batatas na capoeira e com esses 5 golos, Ronaldo ultrapassou Raul como melhor marcador da história do Real Madrid. Tem 231 golos ao serviço dos merengues contra 228 de Raul. Cristiano sem limites foi o título de um jornal espanhol. Barcelona foi a Madrid, mas bateu o Atlético 2-1. Messi no banco na primeira parte, entrou na segunda, o jogo mudou. Na classificação, Barça isolado no topo com 9 pontos, seguido do Real, Celta, Vila Real e Eibar com 7. Em Itália, o campeão Juventus continua sem ganhar, depois de perder os dois primeiros jogos do campeonato. Empatou em casa com o Chievo a uma bola. O Inter bateu o Milão por 1-0. Está isolado no topo com 9 pontos, mais 2 que 5 outras equipas. Na Inglaterra, o campeão, o Chelsea, também vai mal. Perdeu com o Everton por 3-1. Tem 4 pontos ao fim de 5 jogos. Manchester City está isolado no topo com 15 pontos, mais 4 que o Leicester, mais 5 que o Manchester United e o Arsenal. Na Alemanha, Bayern e Borussia ganharam. Ambos estão no topo, com 12 pontos. Vamos agora para o ténis, para assinalar a vitória de Novak Djokovic no aberto dos Estados Unidos. Derrotou o veterano suíço Roger Federer 3-1, parciais de 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4. Nos femininos houve final italiana, depois de surpreendente afastamento nas meias finais de Serena Williams. A veterana Flávia Pennetta, de 33 anos de idade, bateu Roberta Vinci por 2-0 e depois anunciou que se vai retirar das competições. A Flávia bateu Roberta por 2-0, parciais de 7-6, 6-2. Tchau, tchau, Roberta.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, já sabe, inscreva-se para participar no próximo Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América. Tempo para recordarmos os principais títulos. Ministros europeus debatem crise da imigração. Afeganistão, talibãs atacam prisão, libertando centenas. Forças egípcias matam turistas depois de os confundirem com terroristas. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América. Fique connosco. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington em português para a África. E entramos assim, amigo ouvinte, na terceira e última meia hora da programação desta segunda-feira, 14 de setembro de 2015. Ao microfone está Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, ministros europeus debatem crise da imigração. Afeganistão, talibãs atacam prisão, libertando centenas. Forças egípcias matam turistas depois de confundi-los com terroristas.
Angola assinala no próximo dia 11 de novembro 40 anos da independência. Várias são as atividades que têm sido desenvolvidas no quadro das celebrações da efeméride. Porém, a sociedade civil está preocupada com os discursos de retorno à guerra e com a ausência da verdadeira reconciliação entre os angolanos, sobretudo no seio dos atores políticos. Os discursos de retorno aos conflitos armados são atribuídos à UNITA, pelo MPLA, partido no poder em Angola. Mas, na visão do diretor do Centro de Estudos Populónio Progresso, Domingos das Neves, estes pronunciamentos contribuem para a ausência de paz social no seio dos angolanos. O também jurista entende que tais discursos políticos são irresponsáveis e desnecessários numa sociedade como a angolana, que conhece os dissabores de um conflito armado. Daí que chama a atenção para a responsabilidade dos políticos a este respeito.
E por isso acho retrógrado, acho até estupidez, passa-me a expressão, aquelas pessoas que, não sei por qual tipo de interesse, volta e meia, sufocam as mentes, os ouvidos das pessoas que estão ansiosas, já estão preocupadas com o pão nosso de cada dia, a procura do pão nosso de cada dia, começarem a ser assustadas por esse tipo de discursos, que até são infantis, no meu ponto de vista. E é muito sério. E penso que aqui é um problema que também cabe a responsabilidade da sociedade civil. Lamentavelmente, até a própria sociedade civil, e em alguns casos até os ambientes das igrejas, estão muito condicionados ao mundo político. Não sei por que razão, não sei porquê, mas nós temos que, penso, o criar essa sociedade mais pluralista passa por estes desafios. A paz e a reconciliação nacional não é qualquer coisa que tem que depender só dos políticos. Os políticos têm a sua responsabilidade, a gravíssima responsabilidade, repito, de fazer a manutenção deste processo por meio dos mecanismos legais que existem. Eu, que nunca vivi a guerra, também tenho medo quando ouço esse tipo de discursos. Porque eu nunca vivi, mas eu diretamente, mas conheço pessoas, conheço realidades de pessoas que viveram isso. E é dramático o drama que essas pessoas vivem até hoje, as sequelas que essas pessoas vivem, que não se faz nada nem sequer para sarar mentalmente as feridas internas. E ainda a bombardear essas pessoas com esse tipo de discursos irresponsáveis. Portanto, esse tipo de políticos, não sei a que servem. A sociedade não precisa desse tipo de políticos assim. Nós, em Angola, não precisamos desse tipo.
A paz e a reconciliação nacional são dois valores que antecedem a política, na visão de Domingos das Neves, que, por outro lado, considera estes bens
inseparáveis. O diretor do Centro de Estudos Populorium Progressio pensa que a reconciliação nacional é um processo longo e que no país ainda não teve sequer início, por isso defende a realização de um trabalho conjunto que envolva toda a sociedade.
E no caso concreto nosso, a reconciliação nacional, são dois valores pré-políticos, antecedem a política como tal, e é um valor, portanto, são valores que atingem, que dizem respeito a todos nós. Aquilo que é de todos nós, penso que cabe este dever, trabalharmos para preservar este grande bem, ou estes grandes bens, que é a paz, por um lado, e a reconciliação nacional, por outro lado, mas que não se podem desligar um do outro. Porque um dá sustento ao outro. A reconciliação nacional dá sustentabilidade à paz. E eu penso que esse, nós estamos agora há 13 anos com o calar das armas, é um processo longo o da reconciliação nacional. Tem muito ainda por se fazer, no meu ponto de vista quase nem se começou, mas temos que começar a juntar os esforços, primeiro acreditar que é possível fazermos alguma coisa juntos, porque se nós não conseguirmos trabalhar juntos, estar juntos, conversar, dialogar juntos, é praticamente, a paz fica muito mais fragilizada. E penso que há já intentos nesse sentido também da parte dos políticos. É muito difícil, mas eu penso que não existe uma outra via senão o dialogar junto. Penso que temos que ter em conta dois aspectos, no meu ponto de vista, quando tratamos dessas questões. A primeira, fundamental para mim, dá-me a percepção que aqui, sobretudo no nosso contexto, que a questão da paz e da reconciliação nacional é qualquer coisa que está amarrada, é refém ao mundo e às elites políticas. E não há um erro pior do que isso. Os pré-políticos, portanto, os políticos estão a ser... Se os políticos, se alguma coisa têm de fazer, é estar a serviço da manutenção desta paz, deste processo de reconciliação nacional. E não condicionar.
O assunto de reconciliação nacional ainda é de muita sensibilidade para os angolanos, apesar dos 13 anos de paz, após um período de quase 30 anos de guerra, que devastou a nação. A sensibilidade do assunto paz e reconciliação nacional reflete-se nos discursos de muitos atores políticos. Na opinião do coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, para quem ainda existem no país muitas almas magoadas. Agostinho Cicato entende que deve haver em Angola uma reconciliação plena, que passa pela aceitação e respeito do outro. Neste aspecto, diz o analista, os políticos precisam ser exemplares.
Notamos na sociedade angolana uma separação autêntica, e fundamentalmente no que tange a assuntos importantes. E os que deveriam assumir as suas próprias responsabilidades, estou a falar da comunidade académica de forma particular, têm dificuldade em poder encontrar-se e definir-se de determinados assuntos que são sensíveis para o país.
E então, o assunto reconciliação nacional ainda é sensível?
É. Para o nosso país é sensível. É só notar-os para os discursos dos nossos governantes. Não são abonatórios. Eles acusam-se mutuamente e não seria o contrário, ou seja, não seria diferente, mas para assuntos, e é preciso notarmos que nós ainda estamos em 13 anos apenas de paz. Ainda existem muitas almas magoadas, existem muitas coisinhas lá no interior, aqui no interior de todas as províncias, que precisam ser saradas, e só podem ser saradas com pessoas iniciadas para o efeito. Daí que nós ainda achamos que tem de haver, é sensível, porque é preciso que deve haver uma reconciliação plena. E a reconciliação plena parte exatamente em aceitar o seu irmão, em aceitar o seu próximo. E por que que lhe digo isto? Porque hoje os partidos políticos ainda pejoram-se um ao outro. E talvez não se vê tanto na superestrutura, mas aqui no dia a dia nota-se. A começar dos políticos que em determinadas vezes não são exemplo, até o cidadão comum, hoje um cidadão que chega numa comunidade onde tem os daunitas, seja do MPLA, é tido como um especial. Um daunita que chega no sítio daunita que chega no MPLA é um especial, assim vice-versa. Um do PRS, um do Casa Cé. Basta sabermos no nosso meio que existe alguém de um partido A e está no circuito dos que são do partido B, pode até não haver conflito, como é o caso das cidades. Os conflitos acontecem mais lá na periferia.
A reconciliação nacional foi tema de debate durante as jornadas parlamentares conjunta dos partidos na oposição em Angola, que teve lugar em Luanda entre os dias 8 e 9 do corrente. O principal animador deste tema, na conferência bastante concorrida por académicos, políticos, estudantes universitários e analistas, foi o bispo emérito da diocese do Ambo. Dom Francisco Witt defendeu na oportunidade a promoção de uma política verdadeira e madura, que apesar da oposição, prima pelo respeito e pela escuta do próximo. O prelado entende que a reconciliação nacional revela-se pelo retorno dos corações entre os irmãos desavindos, pelo mal que foi feito entre ambos. Porém, Dom Witt sublinhou a necessidade de cessação das trocas de acusações.
A verdade não se fabrica nem se inventa, mas encontra-se e se identifica como aquilo que as coisas realmente são. Por vezes, a verdade dói, mas sem ela não há convívio nem confiança entre as pessoas. A mentira e a falsidade constituem o seu maior inimigo. Apenas iria recomendar que é preciso respeitar as pessoas. Os angolanos às vezes são cruéis em desfazerem-se uns dos outros. Não medem aquilo que destrói o outro. A verdadeira política, quando é madura, opõe-se, mas sempre com respeito, mas sempre com escuta e sempre com delicadeza. Mas a verdade tem de sair. A reconciliação significa, na nossa cultura africana, o retorno dos corações ontem desavindos pelo mal que uma das partes praticou, ou por ambas. É o retorno dos corações para de irmãos uns para os outros. Enquanto não houver este retorno dos nossos corações como família única angolana, enquanto estivermos a acusar-nos a propósito e fora de propósito de culpados e inocentes, nunca Angola será unida, nunca Angola será reconciliada.
Os casos de intolerância política envolvendo militantes das duas forças rivais, o MPLA e a UNITA, têm resultado em mortes. Daí que o coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, Agostinho Sicato, entenda que tais situações são motivadas pela ausência da reconciliação, que pressupõe que seja um trabalho sério e profundo, no qual toda a sociedade deve estar engajada.
A própria intolerância política é motivada exatamente da própria falta de reconciliação. Porque se os políticos forem reconciliados, os cidadãos, o trabalho deles apenas é seguir as ordens, estou a falar dos militantes dos partidos políticos, é seguir o que os seus partidos passam, não é? O que orientam. E não adianta andarmos aqui a fingir a reconciliação. Não, a reconciliação é um trabalho sério, leva estudos profundos, leva um trabalho, porque estamos a falar de elementos essenciais que foram destruídos durante o período de guerra. Nós terminamos a guerra em 2002, até agora ainda, qual é o papel do psicólogo, por exemplo, dentro da reconciliação nacional? Acho que seria mais necessário chamar-se os psicólogos, chamar-se os padres, chamar-se os pastores, quer dizer, essas pessoas que têm este lado mental, este lado de passar um bálsamo nas mentalidades, e assim as próximas gerações vindouras teriam um outro caminho, um rumo diferente. Ensinar as pessoas a vamos lá, a perdoar-se um ou outro. Aliás, hoje é só notar até no táxi, lá no corredor, qualquer sítio, basta tocar alguém, vê como é que a pessoa reage. Exatamente por causa deste sentimento de intolerância. Então, é este sentimento que nós gostaríamos que...
Ainda na sua intervenção nas jornadas parlamentares dos partidos da oposição, Dom Francisco Vite, o bispo emérito da Diocese do Uambo, considerou a conotação pejorativa e a atribuição de culpas como elementos que impedem a coesão fraterna e conduz o país a calúnias que, para além de perpetuar o adiamento da consolidação da paz e da reconciliação que todos aspiram, pode ceifar vidas humanas.
Reconhecermos a fundamental igualdade de todos e cada um de nós como humano, quer dizer, como mulheres e homens, sem complexos de idade ou de inferioridade. Temos que ser conscientes de que somos iguais e ninguém deve aceitar ser desprezado, seja sob que título ou pretexto. Às vezes, defender a própria dignidade é obrigação para a paz. E não dizer sempre sim, senhor, a injustiças e a tratamentos indignos. A amarga história do nosso passado devia recordar-nos que a conotação pejorativa em termos de tribos e de línguas para atribuir culpas impede a coesão fraterna e conduz a calúnias que levam ao sacrifício de vidas inocentes. Hipoteca a segurança nacional e perpetua o adiamento da consolidação da paz e da reconciliação a que todos aspiramos. 2. Cultivar o diálogo. O diálogo exige a busca da verdade e o respeito pelo outro.
Coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola defende, por fim, que para o caso de exemplo de moral para a promoção da paz e da reconciliação nacional, é importante que se tome como exemplo as Forças Armadas Angolanas, que congrega elementos provenientes das forças militares de 4 exércitos e movimentos políticos diferentes, nomeadamente a ESFALA, que pertenceu à UNITA, o ELNA, que pertenceu à FNLA, e a ESFAPULA, as forças governamentais, para além da FLEC, do enclave de Cabinda.
Temos estado a mencionar, nós, o Centro de Debate, que é preciso se fazer um outro estudo também, se calhar antropológico, das nossas Forças Armadas. Repara que são as únicas Forças Armadas em África que são uma confluência de 4 exércitos diferentes. Estamos a falar das ELNA, estamos a falar das FAPLA, estamos a falar das FALA, estamos a falar da FLECA, que a convivência é conjuntural e achamos nós que as próprias Forças Armadas têm um exemplo de moral a dar até à própria sociedade política, aos próprios políticos. Os políticos têm muito a beber dos próprios militares. Pelas seguintes razões. Primeiro é que o nosso exército é dividido por etnias, não sei se você já deu conta. E nem por isso são divididos em duas vertentes. É quando os partidos políticos têm a divisão política e ideológica, no seu geral apenas, o exército é dividido por etnia e por ideologia naquela altura. Juntaram-se, criaram uma única ideologia, que é da defesa nacional, e encostaram de lado as suas divisões etnolinguísticas, etnoculturais, e procuraram juntar-se e viverem no mesmo sítio. Estamos a falar dos homens que durante muito tempo andaram com arma, com coisas mais perigosas.
Andaram desavindos.
Exatamente. Eram inimigos. Atenção. Então os adversários podem mais bem conviver e melhor do que os senhores que eram inimigo ontem. Esses senhores hoje é que deveriam dizer, não, nós não conseguimos, eu não consigo conviver com este. Por quê? Porque foi meu inimigo ontem. Não, Eles convivem bem e é comum vermos no exército, é tudo junto. Eu nunca, salvo minha ignorância, mas não consigo ver no exército, por exemplo, uma base que só elementos que estiveram na esfápula, uma base só elementos que estiveram na esfápula. Não, encontro numa única base todos eles unidos.
O coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, Agostinho Sicade, falando sobre a paz e a reconciliação nacional em véspera das comemorações dos 40 anos de independência nacional. Na próxima edição, a Voz da América vai reportar o processo de paz e reconciliação nacional em Angola na voz dos atores políticos. O assunto não se esgota por aqui, de tal modo que na próxima edição, a Voz da América vai reportar sobre a paz e a reconciliação nacional nos 40 anos de independência na voz dos atores políticos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, inscreva-se para participar no Angola Fala Só aqui na Voz da América na sexta-feira. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Vamos propor-lhe agora, como habitualmente, um pouco de música. Vamos ficar com I Am On The Wonder por Buck It. Thank you. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para as notícias. Os ministros europeus do interior reúnem-se hoje para analisar a questão do fluxo de refugiados. Vários países europeus, maior parte do leste do continente, acusam a Alemanha de estar na origem desse fluxo de migração. A Alemanha, por seu lado, manifestou a sua frustração pela relutância de alguns membros da União Europeia de receberem a sua cota parte de refugiados. De acordo com as últimas estimativas do governo alemão, o país poderá receber só este ano 1 milhão de refugiados. A Hungria decidiu, entretanto, reforçar o muro fronteiriço de arame farpado construído para barrar a passagem dos imigrantes e disse que deteria todos aqueles que tentassem passar através dessa barreira. Forças de segurança egípcias mataram 12 turistas por acidente esta segunda-feira numa perseguição a terroristas num deserto da zona ocidental do país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México informou que 2 dos turistas são cidadãos desse país. As autoridades egípcias confirmaram a morte dos mexicanos, mas não apresentaram a lista de outras nacionalidades. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, foi hoje recebido pelo seu homólogo francês, François Hollande. Os dois debateram os esforços militares para conter a insurreição dos islamitas do Boko Haram. Um conselheiro de Buhari disse à Voz da América que o presidente foi convidado a visitar Paris para 3 dias de conversações para o reforço do relacionamento bilateral entre os dois países em vários capítulos. E por último, o bilionário Donald Trump continua a conquistar apoio na sua campanha para se tornar o candidato republicano às próximas eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Uma nova sondagem do Washington Post diz que 33% dos eleitores dizem que votariam em Trump. Em julho, 24% haviam manifestado a mesma vontade.
Vamos passar a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Mais de 4 milhões de sírios fugiram à violência no seu país. A maior parte refugiou-se nos países vizinhos: Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Mas com as forças leais a Bashar al-Assad e os grupos extremistas como Daesh a continuarem a atacar a população civil, há mais e mais sírios a fugir. Os vizinhos mais próximos da Síria acolhem já elevado número de refugiados, sendo visível o impacto nos seus recursos e nas suas comunidades. Por exemplo, a Turquia acolhe mais de 2 milhões de deslocados, enquanto, segundo o governo da Jordânia, 20% da sua população é agora constituída por refugiados. Assim, muitos sírios têm que tomar a difícil decisão de procurar outros refúgios. Milhares de pessoas, incluindo várias gerações de uma mesma família, viajam pelas Balcãs para a Europa Central, na esperança de chegar a um local onde possam viver vidas dignas e produtivas até que termine a matança no seu país. Eles procuram uma zona segura em muitos países europeus que estão agora no processo de decidir quantos refugiados podem acolher e definem os recursos necessários para o acolhimento. Os Estados Unidos estão empenhados em manter um robusto programa de admissão de refugiados e cientes das suas necessidades, as necessidades da população de refugiados sírios. O presidente Obama determinou que a sua administração receberá cerca de 10 mil refugiados sírios no próximo ano. Entretanto, os Estados Unidos trabalham para apoiar os países que acolhem já largo número de sírios que buscam asilo, particularmente os vizinhos mais próximos da Síria. Os Estados Unidos enviam também ajuda para milhões de pessoas que necessitam de assistência humanitária imediata dentro da Síria, incluindo muitos que se encontram deslocados internamente. Até agora, os Estados Unidos forneceram 4,1 mil milhões de dólares em assistência humanitária desde o início da crise. Mais importante, os Estados Unidos trabalham através dos canais diplomáticos para uma resolução política pacífica para o conflito sírio, porque, no fim, a maioria dos refugiados poderá um dia regressar ao seu país. O que acontecerá eventualmente, diz o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, é a transição política na Síria, para que o povo sírio tenha um país que é seguro e estável. A fim de citação. Apresentamos o editorial da Voz da América, que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E, amigo ouvinte, chegamos assim ao termo de mais uma emissão em português para a África da Voz da América. Em nome de toda a equipa, Eduardo Ferro despede-se. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.